Michael Jackson? É antiga demais.
Eu fiquei com medo.
Você era pra ser o Billy Ocean. Porque Michael Jackson cantaria com Roland Orzabal?
Porque Billy Ocean cantaria com Roland Orzabal?
Porque ele é demais. Agora vamos ter que juntar Moonwalk e Shout. Espero que os juízes não tirem ponto por isso.
Eu não sei cantar Moonwalk.
Acho bom aprender rápido.
Tchau, Spencer e o Sr. Custer. Vamos dar uma salva de palmas pra eles.
Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia. Resolvo muitos casos e acho algumas pistas com a ajuda do Gus, umas dicas do meu pai, elucidos, crimes, assassinatos e muito mais.
Muitos casos e muita
elucidação. Onde se prepara
esse? Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Val Kilmer, senão te mando chupar.
Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à 16ª edição do Psych Office, o podcast do Psych BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o primeiro episódio da segunda temporada, Duetos Americanos, ou American Duos lá nos Estados Unidos, né? Para debater esse episódio, esse retorno, temos direto de Minas Gerais a Felícia Fenciborum. Euronides Neto, fala Neto!
Fala, estamos de volta, segunda temporada de Psych. Vamos que vamos, hoje estamos sem dois boiolinhas para nos auxiliar, mas...
mas tem outros dois para auxiliar,
né? Mas tem outros dois, né?
Fique a critério do público decidir quem é, eu não vou falar nada. Não, e não, direto do Rio Grande do Sul...
Lembrando, você já deu a dica, um é do Rio Grande do Sul.
Quem cala consente, ele não retrucou, ó. Direto do Rio Grande do Sul, temos a presença do El Capone do Psych Office.
Vê se te emenda, já sabendo teu furo.
Epa! Epa! Erwin, fala, Erwin.
Fala, galera! Voltei e agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar.
Nesse fim de ano teve especial do Roberto Carlos, eu não vi nada, cara.
Provavelmente.
Você vê que a cada ano tá caindo o nível, né? Esse ano deve ter botado a Ludmilla lá pra
cantar. Meu, teve o Wesley Safadão, cara.
Wesley Safadão com o Roberto Carlos?
Não, meu, foi no outro dia. Matei.
Tá. Não, ia ser inusitado o show deles dois juntos, né?
Não foi junto. Imagina o Roberto Carlos cantando camarote.
Né? Tô namorando todo mundo. Não ia falhar.
Quer saber? Palmas pra você.
São tantas emoções.
Fazer um
filho da puta! Eu vou fechar a janela, desgraçado.
Não, não fecha não.
Neto tá no meio do tiroteio aí, cuidado com a bala perdida.
É isso aí, hoje vamos discutir o 16º episódio de Psych. Mas antes, vamos para alguns recadinhos.
Vamos para o recado dos nossos patrocinadores.
Cadê? Vai ficar mudo então por...
Caralho, velho! Para!
É isso aí, galera. Voltamos com o Psych Office. Ano novo, episódio novo pra nós que ficamos aí uns 3 meses parados, né? O último episódio foi em setembro. Estamos aí voltando com tudo, né, Erwin? Assim que você gosta, né?
É.
Teve um momento que a gente ficou em dúvida. E aí, vai ter segunda temporada? Não vai ter segunda temporada? Acaba por aqui mesmo. E o engraçado é que o programa acabou se tornando cult, porque várias pessoas ouviram depois do fim da primeira temporada, né? A gente migrou o site, tava lá o programa estacionado, o site bem parado, né, sem o Psych Office. Mas o interessante é que surgiu vários comentários, né? Pessoas falando, ah, legal, tô gostando, tô acompanhando durante a viagem pro trabalho. Então várias caras novas, né, que não comentaram enquanto o programa, a primeira temporada tava rolando, acabaram aparecendo durante essa transição de temporadas. Então isso dá um gás pra gente, né, dá um ânimo. Porque querendo ou não, por mais que não estivesse sendo lançado episódios, a gente teve o controle ali pra saber que tinha gente ouvindo, tinha gente que tava reouvindo e também tinha gente que estava ouvindo pela primeira vez. Então a gente espera que você aí que está nos ouvindo acompanhe toda essa segunda temporada, não deixe de comentar durante nenhum dos episódios, tá? Porque a gente já falou trocentas vezes na primeira temporada o trabalho que dá pra fazer um episódio, né? Pra vocês terem ideia, a questão de agenda pra o Erwin e o Neto estarem aqui, sabe? E eu também, né? Foi algo que a gente não tem essa disponibilidade. Então, tem o Amaral, tem o Lucas e reunir todo mundo junto hoje já é impossível. A gente quase conseguiu, mas não conseguiu. Então, a gente inicia a temporada com esses dois guerreiros aí, né? O Erwin e a Felícia. E esperamos também que a gente conte com novos ouvintes convidados, que nós contemos também com os dedos.
Uau! Ah!
Nossa!
Não, você é burro, cara, que loucura! Como você é burro!
Muito bom, Henrique, parabéns!
E nós contemos também com o Lucas, com o Amaral, que são da casa aí também, né?
Então, vocês querem entrar na minha casa? Então tá legal, vamos lá! Ah, eu já ia me esquecendo. Pra fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas. Repitam comigo.
Parangarico tirimiruaru!
Esperamos também contar com, né, o apoio de todos vocês, além das presenças de quem está nos bastidores, né, por trás das vozes, por trás do Skype, vamos falar assim. Também esperamos contar com você, ouvinte, comentando, indicando para amigos e se divertindo também. Então vamos lá para a segunda temporada do Psych Office, que começa agora!
Que bosta!
É isso aí, galera. Vamos agora, antes de comentarmos o episódio, vamos resgatar um clássico quadro que é... Qual que é, Erwin? O cara tá degustando um vinho.
É o quadro, é que é Bruno Marrone, né, meu? Ligação Urbana.
Tô numa ligação urbana.
Ah, bicho, amo esse quadro, Ligação Urbana, cara. É quando a gente tem a oportunidade de falar com os nossos ouvintes e ouvir o amor que eles têm pelo programa, né? Vamos ligar hoje para o Marivaldo, que é primo da Maísa do SBT. É verdade, galera.
Maísa, mas quer dizer que você é uma vaca?
Vaca? Vaca é tua mãe.
Turn down for what?
É, meu, ó, nós temos o contato com o primo da Maísa, cara. Sabe o que significa? Nada.
Há boatos que ele tem vários jogos da vida na casa dele. Ele tem, tipo, muitas versões de jogos da vida.
E PlayStation nenhum.
É, ela não é da época do Yuji, né? Então vamos lá ligar para o Marivaldo. Vamos lá, ligando!
Liga. Alô?
Alô, é o Marivaldo?
Isso.
Ô, Marivaldo, você está no Psych Office, meu amigo.
Opa!
Opa! Bicha não, hein? Bicha não. Marivaldo, você está preparado para participar do quiz do Psych Office?
Pode falar, preparado.
Tá, e você não quer saber o que você vai ganhar?
Tem prêmio.
Opa, claro que tem prêmio, cara.
Opa, quero saber. Sim.
Quer saber? Você vai poder mostrar para sua mãe que você tá no Psych Office, cara. Vai falar que sua voz está aqui no programa. E prêmio bom, né, velho?
Opa!
Preparado para sua pergunta?
Preparado.
Então lá vai, ó. Qual a cor da camisa do Sean no episódio Duetos Americanos?
Qual a cor preferida?
Não, a cor da camisa dele. Que cor preferida? Cor da camisa.
A cor?
É.
Azul.
Azul? Peraí. Galera, o que acontece quando a pessoa acerta o desafio?
Eu não sei, a gente nunca tinha passado por isso, né?
Nunca pensou nisso, né?
Só que alguém fosse acertar. Caralho, agora bugou, velho. Tipo, quando você chega na menina e você fala assim, vamos sair, ela fala, vamos. Aí você trava.
Chega na menina e trava?
Nossa, deixando ela pra sair, aí ela fala, vamos. Aí você tá, o que que eu faço agora? Eu tô acostumado a tomar um fora nessa etapa.
É, meu. É complicado.
Tanto que a última menina que aceitou sair comigo, tá? Eu tô com ela até hoje, porque... Né?
Travou.
Marivaldo? Então, cara, eu fiz a pergunta, mas eu nem sabia a resposta. Então, por via das dúvidas, considere-se que ela tá errada, tá bom?
Errou! Errou!
Ninguém acertou. Uma pena, cara, que pena.
A resposta certa era qual?
Então, cara, o que eu tô falando pra você, eu não sei qual é a resposta certa, mas por via das dúvidas, tá errado. Valeu, Marivaldo. Muito obrigado pela participação, tá bom?
Valeu, que agradeço. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe.
Vai lá.
Ah, um beijo. Tô no site do Pet Off.
Tá legal. Tchau. Agora você sabe que essa parte vai ser tirada na edição, né?
Ah.
Maldade.
O cara broxou legal. Muito obrigado, Marivaldo. Um abraço.
Valeu.
Tchau. Valeu, tchau, tchau. É isso aí, muito obrigado ao Marivaldo por ter atendido o telefone.
E ter acertado, né, mas aqui é Brasil, então errou.
A gente faz a lei aqui, né, Erwin?
É, aqui é nós.
Aqui é nós, bicho. Se você também quer participar da Ligação Urbana, é só você deixar o seu número de telefone pra gente, tanto na nossa página do Facebook, quanto nos comentários aí do episódio. Deixa o seu número de telefone que a gente coloca no grupo, né, do WhatsApp. A gente tem um grupo chamado Blog PsycBR. Recentemente tivemos o evento Psych All Night, foi um sucesso no grupo, né? É, você pode interagir com os psychos e também você pode acabar sendo sorteado para participar do programa. Isso não é grande coisa, mas eu tenho certeza que é melhor que o presente de Natal que você ganhou, tá bom?
Vocês dois perderam completamente o juízo?
Não.
E o que foi aquilo?
Conseguimos passar para a segunda etapa.
Vocês cantaram tudo errado.
Jules, os caras do A-ha são noruegueses. Nem eles sabiam que estavam cantando.
O que pretendem cantar na segunda etapa?
Yank Rose, do David Lee Roth. Que foi? Muito óbvio? O Gus sabe cantar a parte da guitarra.
Gente, se quiserem ficar nessa competição, vocês vão ter que melhorar, entendeu? E muito. Olha, agora tenho que ir. Eu não posso ser vista falando com vocês. E não é só porque estão disfarçados.
É isso aí, galera. Vamos agora para a temida discussão do episódio. Vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada, American Dudes. American Dudes. Quem é que lembra aí da vinheta, né?
Eu não.
Como assim, velho? Você não assistiu o episódio pra mim comentar no Psycho?
Eu pulei a vinheta.
Ou no Brasil ficou como duetos americanos, dessa vez.
Faz sentido, né?
É, melhor do que colocar trios americanos, né?
Ou coisa pior, tipo a maionese envenenada, será?
Ou uma aventura muito doida.
Ou o roupão do Henry. É um bom nome.
É, um bom nome.
É, ficaria misterioso o episódio.
A trama desse episódio ela é bem simples, mas funciona muito bem, né? O que acontece? O Sean e o Gus são contratados pelo departamento de polícia, novamente pela chefe Karen Vick, né? Todo o elenco principal tá de volta. No Brasil também, todo o elenco de dublagem voltou, com exceção do Henry, que mudaram o dublador dele, né? A partir dessa temporada, até a última, da segunda ou oitava temporada, é um outro dublador, né? E só na primeira, então, que o Henry tinha uma voz diferente, vamos considerar assim, né? E ainda sobre a trama do episódio, o Sean e o Gus são contratados para protegerem um jurado de um programa de calouros, de talentos, né? O famoso jurado Nigel San Nigel, que ele é um cara muito rígido, rigoroso, e ele tá sofrendo algumas tentativas de assassinato nas últimas semanas. Então o Sean e o Gus se disfarçam internamente no programa, né, como participantes, para investigar e achar quem tá tentando matar o jurado, né? O episódio começa lá em 1987, o Sean e o Gus pequenos, né? E tá o Sean vestido de Michael Jackson e o Gus vestido de Roland... Como é que é o nome dele? Roland Abol aí, né? Aquele cara do Tears for Fears, né? E o Sean tá falando, não, cara, é pra você ter vindo de Billy Ocean. Eu lembrei do Chris nessa hora, né, cara? Que a irmã do Chris lá, do Todo Mundo Deu Chris, ela era fanática pelo Billy Ocean, né?
Ah, eu lembro, saudades. Lembro que a mãe dela comprou um negócio de presente pra ela do Perigo e veio o disco de outro Billy, não era o Billy Ocean.
Oi, Rochelle, vai um pãozinho ou um sonho?
Ainda tem fotos autografadas de artistas?
Ainda tenho algumas.
Tem o Billy Ocean. Pra que aquela foto dele?
É pra Tônia.
Ah, tá. Sei, a Tônia. Beleza. Dá uma olhadinha aqui. Oceano Ártico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Billy Ocean!
Valeu!
Prontinho, $2.
Ai.
Beleza?
Tem pãozinho?
Ah, tem sim, ó. Tem de aveia, eu tenho de mel.
Valeu!
Essa risada custou 32 centavos, com os impostos do Brasil, né?
É, esse dólar aí também.
É, e a gente pula para os dias atuais, o Sean e o Gus estão assistindo um show chamado... Ou Duetos Americanos, né? O Ervin odeia a vinheta, mas é uma vinheta muito legal. E o Gus tá falando, né? Ah, Sean, essa é uma versão que tem duas pessoas, é mais emocionante, né? Tem um jurado latino...
Hoje é festa lá no meu AP.
Que não é negro, né? Não um jurado latino do Festa no AP, é um jurado que... é da Espanha.
É outro latino.
É um outro.
Esse é diferente.
Você imagina um latino jurado de um American Blues, né?
A única coisa que eu imagino latino jurado é de morte.
Eu tô babando meu estômago, velho. E aí, como sempre, tem aquelas coincidências da série, né? O Gus tá falando, ah, esse ano é especial porque é gravado em Santa Bárbara. Tudo pra envolver os personagens dentro do caso, né? E aí o Sean e o Gus são chamados lá no departamento de polícia. E tem uma parte muito engraçada, não sei se vocês perceberam, do Sean falando que o Gus ficou gravando o Planeta Animal, velho. O Sean tá tentando cancelar o serviço lá de TV a cabo.
Pô, é um bom programa.
Vai saber o que ele tá assistindo naquele programa animal, né?
Estregue!
Pra tá lá 3 meses.
É.
E o Sean e o Gus conhecem o Nigel, né? Que é o jurado que eles precisam proteger. E o Nigel fica falando, ah, a polícia é inútil e... eu não confio neles. Ele olha pra cara da chefe Vick assim e ainda fala...
Não se ofenda.
Claro que não.
Ele é o tipo de cara que ofende todo mundo. Ele não mede as palavras com ninguém, quem quer que seja a pessoa. Mas ainda assim ele tem a cara de pau de virar pra pessoa e falar, sem ofensas.
Eu queria ver ele e o MC Brinquedo cara a cara. Ia ter que medir as palavras.
Estregue.
E aí o Sean e o Gus, eles acabam se disfarçando, né? Eles têm a ideia de se disfarçar como jurados do programa. O Nigel não aceita muito na hora. Mas é o plano que o Sean bola pra poder entrar no programa, se infiltrar lá e descobrir de perto quem tá tentando machucar esse jurado chato. E uma coisa que eles construíram legal nesse episódio, né, por mais que seja um plano primário, mas ele também é secundário ao mesmo tempo, né? É o corpo de jurados. Eles procuraram dar personalidades pra cada um dos jurados do programa. Tem o Nigel Sam Nigel, né, que é o foco do episódio. É, tudo se constrói através do que tá acontecendo com ele. Mas a gente também tem a outra jurada, que é a Emelina, que é uma drogada louca, né? Uma personagem muito legal e que lembra em alguns pontos a detetive Gutberg, que a gente viu lá do episódio passado. É uma personagem secundária, né? E que ainda assim tem bastante a oferecer no humor do episódio, né? Então a Emelina vira e mexe, fica soltando algumas pérolas. É como naquela parte que ela fala que não gostou do Sean e Gus, né? Por mais que eles estejam todos combinando, usando roxo, né? Sendo que nenhum deles tá com camisa roxa, então ela tá vendo coisas. E o outro jurado também dessa mesa de jurados é o Zapato Duce, que é um cara latino-americano, né? Deve ter vindo da Televisa, essas coisas assim.
Televisa apresenta...
Zapato? Bom, eu...
Ótimo, vamos continuar.
E ele é constantemente interrompido pelo Nigel Sam Nigel, né? Que é o jurado que só quer falar, não deixa ninguém opinar. Tudo gira em torno das opiniões dele. Então, os roteiristas, que são o James Roday e o Steve Franks, eles acabaram, sabe, dando uma personalidade. Por mais que seja de apenas um episódio, eles se preocuparam em dar uma personalidade específica. E não à toa esse episódio se tornou tão cult, né? Porque tem personagens memoráveis. Se você falar de duetos americanos, você não vai lembrar só do Nigel Sam Nigel e vai, das reclamações dele. Você lembra das loucuras da Emelina, você lembra do Zapato que nunca consegue falar nada. Então esse é um episódio atípico na série porque tem essa preocupação, né? Assim como eles acertaram em fazer isso no episódio anterior, que foi o da Cheryl Assustadora, né? Que eles criaram um background bem interessante, né? Que são situações que estão ocorrendo fora do foco do episódio. Nesse aqui eles também acertam. Talvez este seja o maior acerto do episódio. E aí o Sean e o Gus, eles estão lá pra se apresentar na frente desses jurados, o Nigel, o Sam Nigel, a Emelina e o Zapato. Eles se posicionam pra se apresentar e eles vão cantar qual música, vocês lembram?
Take On Me, eles cantam a Take On Me, que é uma música que eu gosto, só que eu prefiro o cover dela, feito por outra banda, que chama Hell Big Fish, mas enfim.
O Sean e o Gus, eles cantam, mas totalmente desafinados, né, cara?
Por que vocês não começam?
Vamos lá, aquecimento.
Aqui, tonight,
aqui, tonight.
Já aqueceram, estão pegando fogo.
Talking away, I don't know what I hope to say, I'll say it anyway.
Slowly learn that life is okay.
Tá errado.
I'll become a feel love okay.
Take
on me. Take on me.
Take me.
Take on me.
I'll be dream.
Acho que essa é a maior graça do episódio. Se eles cantassem tudo perfeitinho, como até no musical, que a gente vai ver anos depois, não teria graça. A graça é você ver eles desafinados, né?
Eu cantaria melhor.
Ah, sem dúvida, até eu cantaria melhor. Olha que eu não sei cantar, cara. E eles estão lá cantando desafinados. E por incrível que pareça, a Emilina, que é a jurada doidona da mesa lá, ela mesma é quem puxa a palavra e fala que foi ruim, né? Então, se pra ela achar que foi ruim, é porque foi ruim mesmo. Só que o Nigel, no papel dele de ter que proteger os meninos por conta da investigação deles, fala que foi incrível, né? Uma super má vontade dele fazendo isso, mas ele acaba provando o Sean e o Gus pra passarem de frase. E logo em seguida vem uma das dos apelidos mais icônicos desses 8 anos de Psych, que é o Sean se apresentando pra um dos candidatos, né?
Eu sou o Sean Spencer Star, e esse é o meu parceiro Gus TT Showbiz.
O segundo T é de super talento.
E dessa vez o Sean arruma um apelido até pra ele, né? Porque geralmente ele se apresenta como Sean Spencer mesmo, normal. E dessa vez ele cria o Sean Spencer Star, faz um trocadilho, coloca um Star ali no meio. E o Gus vira o TT Showbiz, né? Que o The extra T is for extra talent, ou seja, o T extra é por talento extra.
No dublado tava super talento ali.
Fica super segundo talento.
T. É, o segundo super T de talento. Super talento. E é da hora como o Gus, ele já tá totalmente enturmado nesse negócio de detetive, né? Que ele já super entra nas brincadeiras do Sean. No episódio passado ele ficou irritado quando o apelido dele foi Bud, né? Mas dessa vez que teve um... dessa vez que teve um apelido legalzinho, ele entrou na onda, né? Falou, ah, o T a mais é de super talento aí. E logo depois de se apresentarem, trocaram uma ideia com um desses candidatos, o Sean acaba notando que a Jules dança bem, né? Eles estão lá investigando o local, eles notam a Jules lá meia contida, mas fazendo aqueles movimentos de dança, né? E isso cria uma ideia na cabeça do Sean, ele fala, já que a gente tá ruim, né? E você sabe dançar, então o Sean acaba convidando ela pra treinar o Sean e o Gus, né? Que vai render uma das cenas cults também, vamos falar assim. O episódio todo é cult, mas essa cena lá na frente é muito memorável, né? E enquanto o Les tá interrogando toda essa galera lá na delegacia, né? O Sean e o Gus acompanham o Nigel, onde quer que ele vá, né? O Sean e o Gus tá atrás. Aonde a vaca vai?
O boi vai atrás.
Lembra dessa?
Você lembra, bem antiga, hein?
Boa, né, cara? Clássico, né, velho?
Eu não vou falar que é boa, nem que vou me conter a...
Sem comentar.
Vou ficar na antiga.
E assim que eles entram no quarto, né? O Sean, ele nota uma tentativa de envenenamento, né? Ele nota o pão diferente lá. Ele vê que o lanche que mandaram pro Nigel tá envenenado. E tem uma parte muito engraçada nessa cena, que na hora que o Sean toma o sanduíche do Nigel, eu não lembro no original como tá. Eu não assisti a versão original dessa vez. Eu assisti dublado apenas, né? Na hora que ele toma o sanduíche do Nigel, ele fala uma coisa muito engraçada. Ele fala faz tipo uma pose. E, cara, isso é muito engraçado de ver na dublagem. Eles capricharam mais, né? Dessa vez a dublagem tá mais solta, tá interagindo mais com os...
Um sanduíche massa daqueles não deixar o cara comer, sacanagem. Não importa se tá envenenado.
Sacanagem, né, cara? Dá até fome na hora que eu vi o episódio. E é legal a gente ressaltar o trabalho da dublagem, porque muitas séries são criticadas por conta de omitirem informações da dublagem, de alterarem informações da dublagem. Mas essa, ela soube brincar, né, tanto com aquilo que é usado no áudio original. E logo em seguida, a gente, enquanto o Sean tá lá, né, salvando a vida do Nigel com esse sanduíche, o Les tá na delegacia ainda entrevistando, né, a Emilina. Enquanto o Les entrevista a Emilina, ela solta uma frase clássica que acaba virando depois um apelido pro Les mesmo, né?
E ela tá loucona porque ela é muito drogada de remédio, ela usa muita coisa. Ela olha pra ele, ela faz aquela cara de espanto e ela tipo, eu não posso acreditar, é o Mr. Bean que está aqui. E aí o Lester começa a fazer o interrogatório dela, que é uma coisa meio sem noção, porque ela é muito retardada. E o Lester vai ficando sem paciência, porque ele é um cara muito sério. Quando ele enfrenta as pessoas, quando ele encara essas pessoas no interrogatório, ele não fica muito de bem com a vida, né?
É nessa parte que ela fica pedindo a bolsa?
Não, é mais pra frente, que ela ameaça falar, ó, vou mijar em tudo aqui se não der a bolsa. Vou mijar em tudo de novo, né?
De novo, é.
É, que ela de novo. A Alessa secou. E a Julius, ela acaba aceitando. Ela tem uma cena, né, que é um pouco até descartável, assim, que ela faz meio que uma ceninha pra...
Ela faz um drama.
É, ela faz um drama pra recusar ajudar o Sean e o Gus, mas ela acaba aceitando.
É, e aí eu vejo na Julius, tipo, o que eu vejo no Gus, que eles são meio relutantes, mas eles acabam sempre cedendo aos charmes do Sean, digamos assim, e fazem o que ele pede.
E aí a Julius vai, ela aceita, né, treinar o Sean depois desse draminha dela, e eles treinam ao som do Shout, do Tears for Fears, né? Shout, que é uma música muito legal.
Shout, let it out, come on.
Muito boa, né, cara? Muito
essa,
boa.
Essa é da hora. É que a Julius, ela meio que empolga e ela começa a fazer uns passos que não estavam bem ensaiados. Ela começa a girar a cabeça, assim, tipo, balançar os braços.
Dar pirueta.
É, aí o Sean e o Gus meio que param, assim, olham um pro outro, fica tipo, que porra é essa?
Beleza, e depois dessa cena do treino, tá lá o Nigel ainda naquele apezinho dele, né? E o McNabb foi levar o rango dele. Vocês perceberam que na hora que ele vai levar que ele vai colocar um miojo lá no micro-ondas, ele joga uma cachaça no miojo, velho? Acho que é champanhe, não sei o que é aquilo.
Eu acho que era 51.
Velho barreiro, né?
E na hora que ele joga tudo aquilo, ele coloca o negócio no micro-ondas, começa a cantar, esperando a comida esquentar. E aí tem uma parte muito engraçada, cara. Que o Nigel Sam Nigel, ele é um cara que insulta tudo e a todos, né? E na hora que ele abre a porta, tem um insulto que eu ri muito.
Vai embora, sua girafa idiota.
Né, que ele chama o McNabb de girafa idiota, cara. Na dublagem ficou tão legal. Cara, de novo a gente tem que falar da dublagem. Tá muito legal. E os dubladores daqui também estão perfeitos, desses coadjuvantes. Na hora que ele fala, o que você quer, sua girafa tonta? Eu dou aquelas estragadas.
Eu ri bastante também, cara. Girafa tonta.
Eu dou aquelas estragadas de riso assim, sabe? Alta, cara. Que é muito engraçado. Tanto no original quanto
no... Eu dei gostosas gargalhadas.
Ô, louco, cara. Muito sensual isso, hein? 50 tons de Erwin. E aí na hora que o McNabb abre a porta, né, que o...
McNabb, não se esqueça.
Eu tava lembrando esses dias, cara, lavando louça. E aí o apartamento do Nigel acaba explodindo, né, porque tinha uma bomba na comida dele, velho. Com a explosão do apartamento, ele acaba indo à casa do Henry. O Sean leva o Nigel pra casa do pai dele, né. E aí tem uma das melhores cenas do episódio, que é a do Nigel brigando com o Henry por conta do roupão. Essa é uma discussão meio afeminada quanto a isso, né, cara. Quanto ciúme por causa de um roupão, velho.
Ah, meu, mas não pode mexer no meu roupão, não. Você tá maluco?
É, isso que eu ia falar. Tipo, eu sou meio gay nessa questão. Você pode chamar de gay?
Olha, nesse momento a esposa do Neto está fazendo as malas.
Não, sério. Mas, tipo, se alguém chegar aqui na minha casa e quiser beber café nas minhas canecas, a caneca é minha, cara. É uma coisa muito pessoal. Imagina o roupão. Se você for parar pra pensar, provavelmente ele tá nu ali por baixo. Então, o pênis dele tá roçando. Tá roçando ali no pano do cara, velho. É foda. Quando ele senta, o pano do roupão entra na fenda anal ali. É perigoso.
Na fenda do biquíni?
Na fenda do biquíni. Eu acho que eu teria a mesma reação do Henry, então não sei.
E sua cueca, você emprestaria pros outros, né?
Talvez.
Enfim, enquanto o Henry tá brigando com o Nigel por conta disso... Tá rolando uma discussão entre o Sean e o Gus por conta de comida, cara.
Milhos.
Corte milho. O Sean toda hora tentando pegar o milho do Gus e o Gus toda hora dando tapas no Sean. Então cada um briga ali pelos seus motivos, por mais estranhos que se pareçam, né?
E detalhe que o Gus tá sendo bem egoísta, porque ele tem três espigas de milho no prato.
Pois é, cara, cara guloso, né, velho? Tá com um monte de milho lá no prato e ele não deixa...
É, não, tem um milho e tem um pedaço de carne bem generoso que o Henry preparou, né? O purê de batata, não sei o que é aquilo no prato. Ou seja, não é só o milho, ele tem muito alimento na mesa, velho. E ele briga.
Bem generoso. Comida assim só acha no bom prato, né, cara? E depois de toda essa briga, né, o Sean e o Gus, eles acabam indo investigar o apartamento da Emilina, que tá lá hospitalizada, né? Alguém tentou invadir a casa dela... Deu como é que é, uma dose de urso nela, né? Pra matar o urso. E ela ficou hospitalizada. Então o Sean e o Gus vão invadir o apartamento dela. E tem uma cena aí também, cara, que é muito legal. Que é o Sean e o Gus subindo a escada. Enquanto eles estão atravessando o corredor, eles param. Ao melhor estilo 007, né? E acontece uma coisa que, sabe, toda vez que eu vejo me arranca risada. Que é aquele velhinho na cadeira motorizada passando. E os dois ali prendendo a respiração, assim, fingindo que tá numa situação muito perigosa e não sei o quê.
E como se ninguém estivesse vendo, né?
O cara passando a 1 km por hora, né?
Num corredor que tem 1 metro de largura.
É, os caras vêm sair correndo e eles ficam lá parados, velho.
Inclusive o Gus faz a mesma coisa, sendo que ele mesmo já tinha repreendido. Ele fala, Sean, você acha que a gente andando assim vai ficar invisível? Mas na hora que o cadeirante passa, ele faz, ele continua lá. Ou seja, ele mesmo acredita na mentira que até então ele tava criticando. A história do Gus já tá entrando realmente no esquema, né?
É muito contraditório, não dá pra entender. E assim que o cara passa, depois de uns 30 minutos de episódio, né? Sean e o Gus soltam a respiração. Ufa. Como é que é, né?
Essa foi por pouco.
E assim que eles conseguem entrar no apartamento, depois dessa cena dramática, o Sean e o Gus, eles vão lá no banheiro, que é onde aconteceu essa tentativa de assassinato também, né? E notam uma coisa dentro da privada do banheiro dela, né?
É, primeiro ele nota que tá brilhando na parede, assim, no negócio. Umas luzes sobrenaturais. Isso. E daí ele segue o caminho da luz, descobre...
Um Jedi.
e aí descobre que tem um negócio dentro do famoso... Gente, né? Vaso sanitário.
Era Vene.
E aí ele bota a mão. Ele não bota a mão. Ele se recusa a botar a mão.
Isso. Quem que ele chama pra botar a mão?
Eu! O Gus!
E o melhor é a desculpa que ele dá pra isso. Cara, eu acho que você pega.
É, assim que funciona. Eu achei que tu pega.
E a Juliette não reclama, né?
Tu vê que ela é muito fresca entre os dois. Ela chega com luvinha, foda-se, mete a mão lá. Tá aí.
É engraçado que ele acaba ligando pra ela só pra vir pegar o negócio.
Cara, eu já deixei o carregador do meu celular cair depois de fazer o serviço, né? Esse dia mesmo aconteceu isso. Fiz o serviço lá, velho. Aí tava lá bem cheio, né? A privada. Aí na hora que eu levantei pra dar descarga, aí o carregador acabou, a cabeça do carregador do iPhone acabou soltando da tomada. Ela balançou, bateu na tampa da privada e caiu enquanto a água tava rolando. Aí eu botei a mão com tudo, velho. Foi assim, não tive esse nojeiro.
Eu já salvei o MP4 assim também.
Mas não salvei meu carregador, coloquei a mão na bosta tua. Ai, caramba. Aí depois comeu uma pizza.
Literalmente uma merda, hein, cara.
Vai seguindo o jogo, né? Aí a menina tá lá hospitalizada e o Lesse, quem diria, né? Ele que tanto... renegou, ele tá lá visitando ela.
Do ladinho, ela tá do ladinho dele.
Chamando de querida, né?
É,
cara.
Quase um casal já.
É, arrumou um novo amor. É, cheia de balões, parece Up, né? Parece que a cama vai voar. O Sean, ele acaba investigando junto com o Gus, que é aquele... E aquele botão, aquele pingente que a Juliette botou a mão no vaso lá pra pegar, o Sean acaba investigando ele e descobre que era de um fã do Zapato. Então ele fez a ligação, né? Descobriu que o Zapato...
Daí ele pediu pro Gus, né? Gus, corre, vai atrás das coisas. E aí eles descobrem que é um participante que foi em todas as edições do programa, em todas as cidades que ele tá, que o juiz lá...
O Nigel.
Isso, tava sendo ameaçado de morte e ele tava lá. E mais, descobriram que ele era um amigo do Zapato.
Extra, extra.
E ele aí, era um grande fã, né, cara?
É, e aí eles ligaram uma coisa na outra aí.
Que isso, velho?
E lembrando que a louca no hospital lá, ela falou... Como é que ela falou?
Mira-me. Look at me.
Ela falou, olhe, alguma coisa assim.
Olhe pra mim.
Olha isso, exatamente. Olha pra mim. Ela falou, olhe pra mim. Então, e daí descobriram que era uma música do cara, né? Se eu não me engano. E aí você sabe, né? Aí descobriram...
Aí tem uns caipiras lá, né? Tocando no ensaio do...
Que a dancinha deles é muito fodida, um pra cima, um pra baixo.
Parece a dança dos polegares. Aí tá lá os caras com o sotaque caipira cantando até que chegam o Shaw e o Gus. Interrompe a apresentação. Olha, eu admito, foi melhor que a apresentação do Roberto Carlos esse ano, velho. Cada vez pior, mano.
Esse louco nem existe mais, meu, um holograma.
Que nem o do Michael Jackson, né? E assim que eles interrompem essa apresentação dos caipiras aí, né? Eles revelam todo esse plano, né, do Zapato. E o mais engraçado de tudo não é a forma como é revelado, mas sim que o Nigel fica tirando sarro de tudo, cara. Ele fica criticando o plano do cara. Essa é a pior ideia que você já teve, que alguém já teve pra assassinar. Tu tava do seu lado, por que você não me matou logo?
E ele fica cada vez mais puto, né? E os guardas segurando ele e o louco lá zoando.
E aí, tipo, ele zoou, tipo, não, não foi ele. Ele mal consegue falar.
Não forma uma frase, tem que ser o assistente louco lá. Eu queria ver esse aqui na cadeia.
É, e ele coloca a culpa no cara lá, que esse até, o sobrenome parece do Spencer. Como que é o sobrenome dele?
Lester.
E, né, é até Spencer, né? O Lester, é isso Lester. Mesmo.
É, o nome do cara é Lester. O apresentador do programa.
Isso, ele fala... Ele...
Não, deve ser isso aí. Não tem como ser
o... Ele insiste que é o cara, né?
Nem ele não quer acreditar. E depois de tirar todo o sarro da situação, né, de tudo tá resolvido, finalmente o programa de calouros é retomado, só que só com o Nigel como jurado, né? Acho que a Emelina morreu, ou tá na lua de mel com o Lester, não sei. O Zapato tá preso e o Sean e o Gus estão fazendo uma apresentação, assim como a do flashback, que nós vimos eles dois crianças, né? Eles estão lá, o Sean vestido de Roland, Osrabel, né? E o Gus vestido de Michael Jackson, com aquela peruquinha de Thriller, né?
E é muito foda, porque é o ápice, quando ele entra, a galera fica de pé pra aplaudir, o Gus é... Aí tem a parte que eu mais ri foi quando ele lança o microfone e ela passa, assim, a 2 centímetros da orelha da Julie.
Da Julie, ela, né? Ela se esquivar. E aí ela não perde o ritmo, né?
Ela para e volta.
Quase morreu. É, quase morreu, mas tá lá dançando, né? E a apresentação ficou muito legal, né? Tá a plateia toda agitada, a música tá ótima. Ali são eles cantando mesmo, o James e o Dulley, que estão cantando a música agora de uma maneira afinada, né? Uma coreografia legal. Cortesia da Julie, né? Oferecimento da Julie Tchorraro. E chegou na hora de julgar, o Nigel falou um monte de asneira pros caras, né, velho?
Sempre, o normal. Chato,
meu. Pois vocês é. Deveriam se matar.
Sacomani, né, cara?
Arnaldo Sacomani. Se fizesse uma versão brasileira desse episódio, teria que ser quarto.
Teria que ser, ele é muito mal-humorado, muito... Ah, ranzinza.
Experimenta, quer experimentar agora? Cantar um pouquinho, só um pouquinho menos, mais do que gritar?
De novo, tá.
Filho? Ah,
pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, se você não tá satisfeito, vai embora.
Opa! Calma aí, Mr. Santana.
Cara, e detalhe, ele queria até com a plateia tá lá aplaudindo, aquele negócio dele vira pra ele, sentem-se!
É!
Pior que ele nem fala nada, ele só olha, né?
Todo mundo fica quietinho, cara.
Cara, o Nigel Sainigel, ele entra pra história como um dos maiores vilões de Psych, mesmo não sendo um vilão. Porque o cara é chato, é imbecil, mas a gente gosta dele, né? Ele é carismático ao mesmo tempo.
Gosto, caralho! Você de todo o planeta que está ouvindo esse belíssimo programa chegando ao fim.
Brasil,
Viu. Nós vamos para o Curiosidades. Então, vamos lá.
Achei que você falou curioso por causa de Benjamin Button.
Se fosse um podcast sobre o filme, talvez eu falaria. Mas não é. Então, nós vamos...
Vamos lá.
Só falar as curiosidades mesmo, tá? Então, começando, o nome do juiz latino lá, que não é negro, é latino. Por isso que o programa é diferenciado. Não esqueçam disso. O nome do juiz latino, Sapato Dulce, significa em espanhol sapato doce. Algum comentário sobre essa curiosidade, rapazes?
É, eu acho que a pessoa que tem o mínimo de atividade cerebral, ele conseguiria deduzir que sapato doce para um cara latino seria sapato doce. Mas... E uma curiosa, essa é bacana, diferente da que o R falou, que o Blueberry finalmente é batizado de Blueberry, né? O apelido surge nesse episódio, e é na cena que os três estão no carro indo pra casa do Henry, e o Nigel fala que se sente preso em uma lata de uvas do monte, né? Ou seja, no original fica Blueberry. E aí que surge o apelido do nosso carro mais querido da TV.
E outra curiosidade é que na cena em que a Emelina tá sendo interrogada lá pelo Lassie, né? Ela diz que todo mundo odeia o Nigel, e o Lassie responde que também todo mundo odeia o Chris.
Estregues!
Se ele falasse isso, eu ficaria feliz, mas é que eu acho que o programa não tinha, né?
Eu acho que não existia ainda, começou em 2007, começou nesse ano.
É, mas acho que foi depois.
É, então, no original o Lester fala que Everybody Loves Raymond, né? Essa é uma referência à série de sucesso Everybody Loves Raymond, né? Que foi ao ar de 1996 a 2005. Teve suas 9 temporadas aí, foi deu bastante sucesso ao ator Ray Romano, né? Que pra quem não sabe, faz a voz do Manny, da Era do Gelo. Curiosidade, em dose dupla, hein?
Olha só, aqui é trabalho.
O negócio é trabalho mesmo.
Aqui é trabalho, meu filho.
O cantor, David Bowie, não.
David Bowie.
Como é que eu falo nesse louco?
Bowie.
Bowie, tá. O cantor David Bowie foi cotado pra interpretar o personagem do juiz babaca lá, o Nigel.
Imagina o David, velho, ia ser louco. Porque, tipo...
Esse aqui,
mesmo ele... você não conhece a música, mas você conhece o David, a imagem
esse
dele.
Esse é aquele do Odisseia no Espaço?
Isso, que ele canta, que tem a musiquinha lá do Nenhum de Nós Tem. Tá. É ele mesmo.
Tô ligado,
a Starman, o nome da música, é isso aí.
Quem? Não conheço.
Porra, Henrique.
Você conhece Nenhum de Nós, a banda?
O Henrique nunca ouviu uma música na...
Não,
David Bowie. O Henrique só ouve música internacional, que isso?
É que ele cantou a música do Rei Leão? Ah, não, aquele lá é o Phil Collins, né? Ah não, o Phil Collins é do Tarzan.
Puta que pariu, tá. Esse episódio foi dirigido por John Landis, que é o mesmo diretor do último episódio da primeira temporada, né? Sherry Assustadora, aqui no Brasil. E além disso, ele foi escrito por James Roday e Steve Franks, né? Ou seja, o Roday de novo por trás aí do roteiro junto com o Steve Franks. E também a mesma dupla que roteirizou o Sherry Scary, Sherry Assustadora. Ou seja, a direção e o roteiro ficaram... Né, as mesmas pessoas no comando ali.
Não à toa o episódio deu tão certo, né? Porque a mesma equipe que trabalhou no episódio anterior também foi responsável por esse episódio, né? E toda aquela similaridade que eu falei no começo, de dedicar o espaço para os atores coadjuvantes, criar uma história para eles, tá tudo aí porque são as mesmas mentes, né? Do Sherry Assustadora que são os responsáveis pelo Duetos Americanos. Uma boa parceria entre esses três caras. E mais uma curiosidade é que esse foi o segundo episódio a ser filmado para essa temporada, né? Por mais que ele seja o episódio de estreia, de abertura, como a gente já conhece desde a primeira temporada de Psych, os episódios são feitos fora de ordem, né? Então, esse acabou sendo o segundo episódio a ser filmado. E além disso, ele foi exibido no dia 13 de julho de 2007 e contou com uma audiência de 4,33 milhões de espectadores, de acordo com o...
Como que é? Nielsen News?
Como é que é?
Nielsen. O Nielsen Media Research.
E a nota dele é boa, né? No IMDB é 8,9.
Ué, acho que é quase a nota do último episódio de Psych, né?
Mostra uma padronização aí da equipe, né?
De... acho que os episódios escritos, né, pelo Steve Franks e pelo James Roday sempre são bons.
Emplacam bem, né? Fica um episódio que fica bem dinâmico. E pra finalizar as curiosidades desse episódio, a gente pode lembrar também que foi a primeira participação do Carlos McCullers II, que é o pequeno Gus, né? O Gus jovem. Ele fica como intérprete do pequeno Gus até o fim da fase dos flashbacks, na sexta temporada. Né? Então aí troca os atores... Mirins, no caso, mais uma vez, porque o Sean já tinha sido trocado, o pequeno Sean. Entra o Carlos McCullers II e fica até o final dos flashbacks, que ocorre na sexta temporada.
Pois é, não sei por que trocaram um ator que faz o Sean pequeno. Até hoje eu tenho dúvidas sobre isso. A produção, oficialmente, falou que foi porque o ator ficou muito grande, né? O Liam James, o intérprete do Sean pequeno. Mas o ator que faz o Gus pequeno perdurou quase que a série toda, né? Ele só não aparece na primeira temporada. A partir do momento que ele aparece, nunca mais é substituído. É uma pena, né? Porque o flashback... Os flashbacks são a essência da série. Da primeira a sexta temporada, eles são uma parte muito importante do episódio, né? Tudo que se desenrola da trama sai a partir do flashback, né? Uma pena que tenha matado isso na sétima e oitava temporada, né? Mas como a série precisa se reinventar, precisa manter o público, eles acabaram tomando essa decisão e alguns episódios deu certo, né? Porque a gente não precisa realmente dos flashbacks em todos os episódios, apesar de ser bom ter eles, né? Mas eles acabaram fazendo falta nas duas últimas temporadas, né? Perdeu um pouco da identidade de Psych que a gente conheceu. É isso aí, galera. Vamos agora para um quadro. Vamos retomar um quadro. O Erwin decidiu tentar novamente e falou: eu tenho talento para ser o novo Patati Patatá. É, ele tem uma carinha de palhaço mesmo, né, Erwin?
Vou botar no teu cu.
E aqui, enquanto eu como a minha bolacha de Natal, o Erwin falou que vai contar algumas piadas pra gente. Vamos ver se agora ele tem talento.
Sabe qual é a comida mais lenta do mundo?
Não.
É a polenta.
Meu Deus! Que mais que tem aí?
Qual que é o chá pra evitar queda de cabelo?
Chá pra evitar queda?
O chapéu. Por que, que o elefante colocou a esposa dele na geladeira?
Ele quis, a geladeira é dele.
Não, porque ela fanta.
Elefanta.
O quê? Não entendi.
Porque ela fanta. Ela fanta.
Ela fanta?
É, elefanta.
Ah, elefanta! Ah!
Sabe qual que é a dança que as aeromoças adoram?
Aeromoças? O almoço?
Aeromoças. É o tango.
A dança que as aeromoças adoram?
É.
Tango?
É, tango.
E sabe por que o médico que trabalha à noite, ele se veste de verde?
Ele tá de plantão.
Ah, vou procurar piada também. Ó, tem uma boa aqui também, ó. O que é que o mudo ganhou de presente de Natal?
O que ele ganhou?
Eu não sei, ele ainda não me contou.
Tem uma muito boa aqui, velho.
Qual é o doce?
Como é que é? Fala que eu não entendi. Vamos, cara!
Qual o doce favorito do Thor?
Isso aí.
A tortuguita!
Meu Deus!
Ó, tem uma boa aqui, ó. Nem eu acredito que eu vou ler isso, tá? O que o Wikipedia falou para o Chrome?
O Wikipedia falou para o Chrome? Meu Deus!
Se correr o Wikipedia, se ficar o Google Chrome.
Não. Galera, eu vou sair. Surgiu um imprevisto. Eu vou ter que me matar.
Cara.
Não, e aí ele tem a coragem, tem a audácia de falar das minhas piadas.
Essa aqui é pra acabar o programa, hein, velho.
You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Damn, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never bothered me. And these cold streets made a man of me.
Muito bem, chegamos ao final de mais um Psych Office, 16º episódio. Estamos de volta com mais uma temporada, vamos lá para uma jornada de mais 16 episódios, agora faltam 15, né? 15 e contando. Quero agradecer a presença da Felicia Fenceborn. Valeu, Neto, muito obrigado por mais uma, cara.
Eu agradeço, a gente demorou aí alguns meses para voltar a se reunir, mas deu certo, não conseguimos a equipe completa, infelizmente, mas sempre bom gravar, se distrair, animar vocês também, eu espero que seja possível nessa segunda temporada, e tamo junto.
É isso aí, tamo junto. Também quero agradecer a presença do Al Capone, Ervin, obrigado, Ervin, por ter dado um tempo nos negócios.
Então, galera, é isso aí, valeu, agora é nóis, é toys, hashtag é toys, tamo aí na segunda temporada, vamos ver o que dá, né, esperamos ter bastante comentários, bastante audiências, ter você aqui juntinho conosco.
Ô, louco!
Esperamos trazer, né, quanto mais integrantes da nossa maravilhosa equipe, melhor. Né, hoje não deu, mas nós vamos ter mais alguns episódios aí. Vamos lá, vamos ver o que dá. E é nóis, tamo junto, aqui é o bonde das maravilhas. Então, fechou!
Valeu, é isso aí. Não esqueça de mandar os seus comentários. Temos o facebook.com/blogpsychbr, twitter.com/blogpsychbr. Também temos o twitter.com/psych_office. Temos o endereço de e-mail, se você preferir, que é o psychbrasil@gmail.com. Ou você também pode comentar através desse post. Se você também tiver interesse, temos o grupo no WhatsApp, o grupo Blog PsychBR. Deixa o seu número aí no nosso site. Tem nos links relacionados aí uma postagem direto, né? Só para os números de telefones. Mas você também pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter, que assim que você mandar, a gente te adiciona no grupo para você interagir com outros psychos. Dúvidas, críticas, sugestões, mandem nesses meios de comunicações que nós atenderemos, tá bom? Valeu, pessoal, e até o próximo Psych Off. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I need a fighter to the end, to my last breath. I'm a hustle to my last breath. Who knew I would take it to a whole nother level?
Who knew I was racing with the heart of a rebel? Shot a one checking for me, mama one checking for me. I hustle every day just so I can spend a check on you. You my dog to the end, I got so much respect for you. I watch you give up on me, but I never lost faith, did I? You done never hold me down, and I bought a new safe tonight. Paper plates flushing in that rafe tonight. I'm built with a new reputation. Blood, sweat, and tears in my new foundation. Obama on my main line, I can run the nation. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got tears in my eyes. My dream's all I got and I'll die for it. If I love it with a passion, I'ma ride for it.
Peraí, eu tô com o microfone longe aqui, que tô tentando abrir um pacote de bolacha, mas tô apanhando, cara.
Biscoito.
Faz meia hora que eu tô tentando abrir.
Cara,
não tem unha pra isso.
É difícil abrir pacote de bolacha apanhando, verdade. Vamos para o recado dos nossos patrocinadores.
Cadê? Vai ficar mudo, então. Foi difícil fazer.
Caralho, velho, para!
Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar.
A luz de vela, eu mando flor de chocolate e café.
Usar do cachorro, cara. Começaram a... E esse cachorro maroto?
A explosão é aqui, cachorro não.
Achei aqui. Filho do mal.
Vambora, vai.
Pronto, parou.
Você matou o cachorro?
Matou?
Pronto, parou. Deu veneno pro dog. Qual o país preferido da ovelha?
O país preferido da ovelha?
É.
Sei lá, meu.
A Bélgica.
Meu Deus do
céu. Tá pronto.
Estão prontas, crianças?
Estamos, capitão.
Eu não ouvi direito.
Estamos, capitão.
Oh.
Definou abacaxi. Olha aí, ó. Ó.
Ó. Oh,
estragues.